no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Medicamentos e insumos reforçam estoques de municípios durante estiagem no Amazonas. Balsas recebe evento sobre carbono neutro. Sistemas de eletrificação solar são instalados em unidades de saúde do Alto Tapajós. E marcada a data de canonização do bem-aventurado José Alamano.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição do Jornal Amazônia Notícia desta quarta-feira com notícias do estado do Amazonas, porque diante da estiagem severa, o setor da saúde já está enviando medicamentos e insumos para reforçar os estoques dos municípios do interior. A prioridade é abastecer os que ficam localizados nas calhas. Os detalhes com Tânia Freitas.
O regime de cheias e vazantes afeta diretamente e de forma significativa o cotidiano de quem vive no interior. Em 2023, o estado registrou a maior estiagem em 120 anos e a perspectiva é de que esse ano a situação possa se agravar. O envio de medicamentos e insumos para reforçar os estoques dos municípios do interior já começou a ser feito. De acordo com a secretária de Saúde do Amazonas, Nayara Maxold, nesse primeiro momento, a prioridade é abastecer os 34 municípios das calhas do Madeira, Juruá, Purus e Alto Solimões, onde o problema da estiagem costuma ser mais severo.
Nós estamos priorizando as calhas conforme relatório da Defesa Civil. Então, calhas do Rio Madeira e calhas do Rio Juruá, nós já temos aí o envio de medicamentos em curso e produtos para a saúde também, num quantitativo triplicado. E temos também outras ações que estão inseridas no plano de contingência, como maior acesso a consultas através do telesaúde, como também um plano para o resgate em situações emergenciais.
Outras embarcações estão previstas para sair da capital amazonense nos dias 4 e 5 de julho, com destino às calhas do Purus e Alto Solimões. A ação está sendo coordenada pela Central de Medicamentos do Amazonas, da Secretaria de Saúde do Estado, e conta com o apoio das Secretarias Municipais de Saúde. Entre as ações previstas no plano de contingência da pasta está o envio de hipoclorito para tratamento da água, além de reforço no abastecimento de vacinas e soro antiofídico aos municípios. O complexo regulador também está com equipes de prontidão para remoção de pacientes para Manaus, caso necessário. A SES informou que trabalha no fortalecimento do serviço de telesaúde para realização de consultas remotas aos pacientes do interior, que em muitos casos ficam isolados durante a seca dos rios. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Sala da Cidadania do Careiro já está realizando a emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. O certificado deve ser renovado anualmente. As informações com Derleia Oliveira.
A Sala da Cidadania está vinculada à Secretaria de Produção Rural e viabiliza documentos essenciais para os produtores rurais, entre eles o CCIR, documento que atesta a regularidade da propriedade junto aos órgãos competentes. A responsável pela Sala da Cidadania, Fabiola Fernandes, esclarece que o documento já está disponível e qual a sua importância.
Os proprietários cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro Rural, SNCR, poderão realizar o procedimento de emissão do CCIR de exercício 2024, que já está disponível para emissão. O que é o CCIR? É um documento do INCRA emitido para os proprietários rurais que comprova a regularidade cadastral de um imóvel rural no Sistema Nacional de Cadastro Rural. O CCIR consta informações sobre o titular, a área, a localização e a classificação fundiária do imóvel rural.
Se o proprietário quiser vender ou comprar um imóvel rural, vai precisar do CCIR. O mesmo vale para casos de transferência de propriedade, obtenção de financiamentos e créditos rurais, além de processos de inventário e partilha de bens, salienta Fabiola.
TCIR, ele é indispensável para registrar em cartório, qualquer transferência, arrendamento, hipotecar, desmembramento, remembramento e partilha de qualquer imóvel rural. Ele é essencial também para uma concessão de crédito agrícola, pois é exigido por bancos e agentes financeiros.
Para emitir ou renovar o CCIR, basta comparecer à Sala da Cidadania no complexo da Secretaria de Produção Rural do Careiro. É importante lembrar que o certificado precisa ser renovado anualmente e qualquer alteração na propriedade deve ser comunicada. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
11ª Feira do Empreendedor em Balsas, no sul do Maranhão, recebeu o evento denominado Carbono Neutro. Confira com Eunice Silva.
Em um universo cada vez mais desafiado por crises climáticas e sociais, a sustentabilidade se torna imprescindível para garantir a qualidade de vida das presentes e futuras gerações. E pensando nisso, o Sebrae Maranhão trouxe para a 11ª Feira do Empreendedor em Balsas a startup maranhense Compensei, especializada em descarbonização e comprometida em medir, monitorar, reduzir e compensar emissões de gás carbono em negócios, instituições públicas e eventos. Vilena Silva, doutora em Biodiversidade e Conservação e diretora executiva da Compensei, fala sobre mais essa parceria com o Sebrae Maranhão na realização de mais um evento Carbono Neutro.
Nós estamos muito felizes de estarmos aqui em Balsas, realizando mais um evento Carbono Neutro para o Sebrae. Então a Compensei, ela já nasce, né, com essa missão que é muito desafiadora, mas que é cheia de propósito. Então a gente acredita que não existe um outro caminho a não ser pensar em ações mais sustentáveis para eventos e para empresas. Nós realizamos o inventário de carbono das empresas e dos eventos, traçamos estratégias de minimizar os impactos ambientais, minimizar essas emissões de carbono, e aí, para aquelas emissões que não podem ser eliminadas, a gente passa para a terceira fase, que é a compensação, através da neutralização de carbono, investimento em projetos de reflorestamento, investimento em projetos em energia renovável.
A mesma fala ainda dos maiores desafios, que é a falta de sensibilidade.
O maior desafio é a sensibilização das pessoas, das empresas, do agro, das instituições que promovem eventos. O Sebrae, como sempre foi, né, uma grande vitrine, também sai na frente quando ele se mostra com toda essa responsabilidade socioambiental. E a intenção é a gente criar um grande movimento de liderar pelo exemplo. Então o Sebrae, ele está trazendo essa grande referência para essa cidade com todo esses desafios, né? Então eu vejo como uma oportunidade de discutir a crise climática, soluções que vão desde pequenos negócios até os grandes produtores, e é importante a gente colocar todos nessa agenda, dos grandes aos menores.
Vilena Silva, diretora executiva da Compensei, ressalta ainda que precisamos unir forças para o enfrentamento da crise climática.
Nós estamos de forma a democratizar o acesso à gestão climática, a gente traz uma forma simples, acessível, mostrando que é possível, basta querer desenvolver ações que podem reduzir todos esses impactos ambientais. Estamos em um caminho sem volta e hoje todos precisamos unir forças para o enfrentamento da crise climática.
Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, o Ambulatório de Ginecologia da UEFA oferece consulta gratuita em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores.
Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Ambulatório de Ginecologia da Universidade Estadual do Pará está oferecendo consulta gratuita para mulheres em Santarém. A iniciativa tem como objetivo atender mulheres que, por diversas razões, teriam dificuldades em acessar atendimento especializado no município. Saiba mais com Liege Costa.
A Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia Aliago da Universidade do Estado do Pará, UEP, em Santarém, oferece atendimento ginecológico gratuito a mulheres em situação de hipossuficiência financeira. O ambulatório funciona todas as quinta-feiras no Campus 2 da Universidade. A iniciativa visa atender mulheres que, por diversas razões, teriam dificuldade em acessar atendimento especializado. Além da população em geral, servidores e funcionários da Universidade também podem se beneficiar do serviço, como explica Andressa Alves, presidente da Liga Acadêmica.
O ambulatório de ginecologia, ele ocorre toda quinta-feira, a partir de 3h30. O atendimento é gratuito e ele é direcionado para as mulheres que estão na situação de hipossuficiência financeira. E assim a gente pode contemplar pessoas que provavelmente levariam muito tempo para conseguir um atendimento especializado. Além disso, as discentes e também funcionárias da universidade vão poder ter acesso a esse ambulatório justamente para facilitar as demandas relacionadas à locomoção e também à disponibilidade de tempo.
O ambulatório também contribui para a formação de novos profissionais de saúde. Os alunos de medicina da universidade têm a oportunidade de acompanhar os atendimentos e aprimorar seus conhecimentos na área de ginecologia e obstetrícia, como destaca Andressa.
A nossa universidade, ela vem crescendo e se destacando muito na promoção e no cuidado da saúde. Então, o ambulatório de ginecologia, ele é mais uma opção de especialidade para a população e é um espaço em que os acadêmicos, eles vão poder acompanhar e auxiliar os atendimentos especializados junto de médicos residentes de ginecologia e obstetrícia da universidade, o que reafirma também o compromisso da UEPA com a formação dos profissionais, né, de uma forma bem capacitada e também de promover os benefícios à comunidade.
A presidente da Liga ressalta outras iniciativas realizadas pela Liga, entre elas aulas quinzenais sobre temas relacionados à ginecologia e obstetrícia, salientando que a equipe está se preparando para realizar o terceiro simpósio de ginecologia e obstetrícia do Baixo Amazonas.
No momento, a Liga ela possui interesse em realizar outros projetos que visem atendimento ao público através de projetos de extensão, mas por agora a Liga ela trabalha desenvolvendo aulas quinzenais temáticas relacionadas tanto à ginecologia quanto à obstetrícia. A gente produz trabalhos científicos também para os congressos e ofertamos estágios para os nossos ligantes lá no Hospital Municipal. Agora, a gente também está se preparando para a nossa realização do terceiro simpósio de ginecologia e obstetrícia do Baixo Amazonas.
O ambulatório funciona todas as quintas-feiras no Campus 2 da UEPA, em Santarém, a partir das 15h. O atendimento é feito por ordem de chegada e realizado por médicos, residentes e por alunos da Liga. Para agendar uma consulta, é preciso preencher o formulário eletrônico disponível nas redes sociais da Liga, no Instagram, @liago.uepa.stm ou pelo telefone 93 988137535. Repetindo, 93 988137535. O atendimento é preferencialmente para pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e em condições de hipossuficiência financeira. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sistemas de eletrificação solar são instalados em unidades básicas de saúde da aldeia Sai Cinza do Alto Tapajós. A iniciativa faz parte do programa de infraestrutura comunitária do projeto Saúde Alegria. 3 unidades de saúde e um centro de formação foram contemplados. Mais informações com Daniela Pantoja.
As equipes do programa de infraestrutura comunitária do projeto Saúde Alegria, ou PSA, em Santarém, desenvolveu mais um processo de instalação dos sistemas de eletrificação off-grid em 3 unidades básicas de saúde indígena Indígena UBS e o Centro de Formação da Aldeia Sai Cinza no território Munduruku do Alto Tapajós, no município de Jacareacanga. As ações desenvolvidas durante o mês de junho foram realizadas em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena UDSEI e a Associação Indígena de Mulheres Munduruku Acoboru, como pontua Jussara Salgado, na coordenação do Programa de Infraestrutura Comunitária do PSA.
Uma das ações que o programa desempenha é a instalação de energia solar fotovoltaica off-grid em comunidades e aldeias que não possuem acesso à energia da rede e que dependem exclusivamente de grupos geradores para o fornecimento de energia. Durante o mês de junho, a equipe do programa realizou importantes instalações na terra indígena Munduruku e na terra indígena Sai Cinza, região do Alto Rio Tapajós, no município de Jacareacanga. As instalações tiveram como objetivo atender 3 unidades básicas de saúde indígena e um centro de formação. As atividades foram realizadas em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena e a Associação Indígena de Mulheres do Acobo.
A partir da eletrificação dessas unidades básicas de saúde de áreas remotas, será possível desenvolver o atendimento por telemedicina, a conservação de vacinas, nebulização para os pacientes, assim como o acesso a demais atendimentos de saúde. Para além desses benefícios, Jussara destaca ainda que as instalações também têm o objetivo de proporcionar o uso de uma fonte de energia limpa, renovável e sustentável, que substitui os grupos geradores.
As instalações objetivam também o uso de uma fonte de energia limpa, renovável e sustentável, que é o caso da energia solar, em substituição a grupos geradores. Os prédios das unidades básicas de saúde foram eletrificados para que essa energia possa alimentar geladeira para conservar vacina, telemedicina por meio da internet, questão de uso de nebulizadores, focos ginecológicos, que facilite o atendimento das unidades durante a noite e dessa forma consiga dar uma melhor qualidade no atendimento à atenção básica primária de saúde.
As ações dão início às intervenções do Programa de Infraestrutura Comunitária para a implementação de sistemas de água em novas aldeias Munduruku. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Casamento comunitário indígena está com inscrições abertas no Maranhão. A cerimônia acontece no próximo dia 5 de setembro em Grajaú. Acompanhe com Valéria Baldez.
O Poder Judiciário do Maranhão realizará um casamento comunitário indígena para as aldeias Morro Branco e Bacurizinho. Será a primeira cerimônia de casamento comunitário para os povos originários da comarca de Grajaú, a cerca de 562 quilômetros de São Luís. A cerimônia será presencial no dia 5 de setembro, às 17 horas, com participação gratuita de pelo menos 50 casais indígenas que serão isentos do pagamento de taxas cartorárias pelos atos do registro civil. O local da cerimônia será definido de acordo com o número de inscritos em cada aldeia. As inscrições dos casais interessados em se casar foram abertas no dia 24 de junho e seguirão até o dia 31 de julho de 2024, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas. Para se inscreverem, os noivos deverão apresentar no cartório de registro civil, localizado no centro de Grajaú, com documentos pessoais e de 2 testemunhas. Para fazer a inscrição, os casais devem apresentar certidão de nascimento e CPF, comprovante de residência, comprovante de divórcio ou certidão de casamento anterior com averbação. Para os viúvos, a certidão de óbito da pessoa falecida. Caso tenha entre 16 e 18 anos, é necessário consentimento por escrito dos pais, os quais deverão ir ao local do cartório com seus documentos pessoais. A gratuidade do casamento será oferecida aos casais carentes que declararem essa tal condição sob as penas da lei e deverão assinar a declaração de hipossuficiência, declaração de carência, atestando essa condição. Em 2023, foi realizado o primeiro casamento indígena no Maranhão, que seguiu a adaptação da cerimônia de casamento indígena com a cerimônia de casamento civil. Casamentos comunitários, realizado desde 1998 em todo o Maranhão, tem saldo de milhares de casais beneficiados. Valéria Baldez, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E conheça agora no Jornal Amazônia Notícia a cura milagrosa do bem-aventurado José Alamano em Roraima. A diocese onde aconteceu o milagre mostra alegria diante do anúncio da data de canonização do bem-aventurado José Alamano. A reportagem especial é de Denifer Costa.
Bem-aventurado José Alamano, fundador dos Institutos Missionários da Consolata, oficialmente será santo. A canonização será realizada no domingo 20 de outubro de 2024, em Roma. O fato ocorreu em 7 de fevereiro de 1996, quando um indígena chamado Sorino Yanomami, que na época tinha 40 anos de idade, foi brutalmente atacado por uma onça, resultando em danos graves e a exposição de grande parte de seu cérebro. Sorino foi socorrido pelas enfermeiras Felicita, Maria Silva e Rosáuria, que faziam parte da congregação de missionárias da Consolata. Ao ser socorrido pelas irmãs que estavam em missão no Catrimane, o jovem indígena foi levado ao hospital em Boa Vista. A data do ocorrido também marcava o primeiro dia da novena em honra ao Beato José Alamano. E por isso, as irmãs pediram em oração a intercessão do fundador para salvar a vida do jovem indígena que sobreviveu sem sequelas. Contra todas as expectativas, um milagre genuíno aconteceu. Sorino Yanomami, após uma luta incansável, recuperou-se completamente de suas graves feridas e pôde retornar à sua comunidade em Catrimane, na terra indígena Yanomami, em Roraima, como explica o padre missionário da Consolata, Conrado Dalmonego.
As irmãs recorreram à intercessão do bem-aventurado José Alamano, pedindo a cura nessa situação gravíssima, perigo de morte. Então, de um lado, a igreja, e a igreja de Roraima, que celebra os 300 anos de evangelização, se alegra com o processo de canonização que chega ao fim para levar o Alamano aos altares. Se alegra e tem em José Alamano mais um santo que fortalece a igreja em seu compromisso evangelizador, em sua tarefa missionária. De outro lado, eu acho que para a igreja também, momento importante que reaviva na igreja a sensibilidade para a abertura para com outros povos, outras culturas, outras religiões. Para nós, o reconhecimento desse milagre é o reconhecimento da cura extraordinária realizada por Deus em favor desse nosso amigo, Sorino Yanomami.
E diante desse anúncio, o bispo da Diocese de Roraima, Dom Evaristo Pascoal Spengler, emitiu uma nota onde manifesta sua alegria diante do feliz anúncio da canonização do bem-aventurado José Alamano, fundador dos missionários e das missionárias da Consolata, presentes em nossa região desde 1948. E diz que Deus é misericordioso e, mais uma vez, age em nossa história. De Boa Vista, Denifer Costa, da Rádio Monte Roraima FM, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Parroquia de São Félix da Araguaia, no Mato Grosso, viveu recentemente um momento significativo com a acolhida do seu quarto bispo, Dom Lúcio Nicoletto, chamado pelo Papa Francisco para guiar os povos que vivem nas margens do Rio Araguaia. Com seus 15 municípios, a Parroquia enfrenta desafios imensos, como o agronegócio e as monoculturas, as invasões de terra e o uso indiscriminado de agrotóxicos que poluem a terra, os rios, o ar e ameaçam gravemente a casa comum, a mãe terra e a ecologia integral. No entanto, além desses grandes desafios e dos heróis modernos que os alimentam com suas respectivas cortes, há uma enorme riqueza de povos, culturas e saberes neste pedaço de terra. Diante de uma economia predatória, alimentada pelo saque e pela rapina, e banhada pelo ódio e ganância, essa diversidade propõe uma vida em plenitude, onde a presença do Evangelho e a ação da Igreja são causas significativas pelo Reino. Elas alimentam a esperança, fortalecem a profecia e permitem a ação profética sacerdotal e sinodal do povo de Deus. Para quem, como eu, teve a graça de morar alguns dias sob o mesmo teto onde viveu Pedro, como era popularmente conhecido, esse foi um momento de graça. Foi como beber da fonte de uma igreja particular, onde o grande e maior sacramento é o seu povo, e onde o Evangelho continua seu caminho de profecia e de alegre notícia para os pobres, os descartados, os caídos ao longo do caminho. Para mim foi mais uma oportunidade de ouvir ecoar as palavras do profeta Isaías, pronunciados por Jesus na sinagoga de Nazaré. Um desafio a renovar o compromisso com os empobrecidos, crucificados e os torturados em nosso tempo, continuando nessa ação subversiva e profética, sem reservas, até o fim da vida. E como não agradecer a esta igreja, povo de Deus, profecia, e desejar que ela continue sendo este sinal sentinela do Reino, juntamente e sinodalmente com o seu novo pastor, para testemunhar à sociedade brasileira, às igrejas irmãs de todo o Brasil e do mundo inteiro, que a marturia e a profecia são a expressão maior das causas do Reino. O Reino que sonha e continua esperançando a terra sem madre, onde a poesia e o canto dos rios, da terra e dos povos, se transforma na harmonia da civilização, do amor. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.996 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Eane Silva, Tânia Freitas, Daniela Pantoja, Liege Costa, Valéria Valdez, Anderley Oliveira e Denifer Costa. Edição: Dalilson Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.